médico veterinário Roberval Carvalho fala sobre os cuidados que os tutores devem ter com os cães nesses períodos de baixas temperaturas. Doutor Val, quais os cuidados necessários para os cães neste período?
Bom, eles também sentem frio tanto quanto a gente, e nesse período é importante agasalhar, né? Roupinhas e também edredons, né? À noite e durante o dia. Se for muito frio a casa, eles também têm que ficar dentro de casa, inclusive.
Muita gente tem um local específico para colocar o cão, principalmente à noite. Mas as pessoas utilizam muito de quintais. É recomendável ou não, dependendo da questão da área, principalmente em chácara, em área próxima à serra?
Quintais tem que ter local adequado coberto. Não adianta não ter cobertura, não, né? Se você não ter um local com paredes, ao menos como se fosse um pequeno barraco coberto com colunas, inclusive.
Roberto Val Carvalho, os animais, eles têm gripe e têm vacina?
Eles têm gripe, sim, são problemas respiratórios viróticos, né? E nesse período precisa ter mais cuidado. Existem também vacinas que protegem esses vírus e diminuem a incidência. Nesse período é importante você ver como é que está o cartão e vir até um consultório veterinário fazer a vacinação.
E quanto à alimentação, existe mudança nesse período com relação ao período de calor e ao período do frio?
É geralmente deixar à vontade, eles têm que ser bem alimentados, porque esse período é um período que a imunidade diminui, então a alimentação tem que ser dobrada nesse período.
Roberval, qual a recomendação que o senhor pode dar aos nossos ouvintes sobre a alimentação, a nutrição dos cães? Porque muita gente, às vezes, aproveita o que sobrou da refeição e faz a mistura com a ração pet. Isso é recomendável? Tem que separar? Como é que isso deve ser feito?
Bom, uma pergunta bem importante, até porque as pessoas acham que os cães e os gatos podem comer a nossa comida caseira e não deve. Principalmente um ponto: ossos, evitar ossos. Principalmente o de galinha, evitar ossos de toda maneira. Eu tenho recebido no consultório muito problema de ressecamento pelo excesso de comer ossos. Um detalhe agora importante: nos festejos juninos, as pessoas exageram e querem dar a comidinha que a gente come de maneira nenhuma. Estou recebendo muito caso clínico de gastroenterite por excesso ou comida inadequada a oferecer. Bom, é importante demais ração, né? Nesse contexto todo, tem ração comum e tem ração premium, é mais nutritiva. Então, o pessoal tem que procurar ração de melhor qualidade. Pode fazer comida? Pode, mas sem tempero, não ser a nossa. Agora, caiu uma verdurinha, caiu. É bom fazer uma cenoura? É ótimo. Mas tudo sem sal e tudo sem tempero.
Mesmo nesse período de frio, água continua sendo recomendável? Água de coco, chá, leite? Qual a questão da ingestão líquida para os cães?
Basta água mesmo, nada de invenção de leite, de chás, água mesmo. E a gente, voltando à ração, existem rações premium, super premium, então quanto mais uma ração com mais qualidade, vai melhor atender as necessidades dos cães.
Doutor Roberval, vamos falar sobre a questão da importunação com os pets, quando as pessoas insistem em soltar fogos de artifício com estampido. Quais as consequências?
É que, na realidade, os cães, eles têm uma sensibilidade maior quando se fala na questão auditiva, né? Então, eles são os que mais sofrem. E aí, necessitava de fogo de artifício que não tivesse estampido, né? O ideal seria não ter aquele barulho característico das bombas e dos fogos, espadas e, enfim, aqueles que fazem barulho. Mas isso aí, com o tempo, é cultura, a gente, com o tempo, vai diminuir essa questão do barulho, né? Infelizmente, ainda temos a cultura de fazer isso, que eu acho que em breve vai diminuir bastante.
Os cães ficam agitados, têm sequelas?
Os cães ficam agitados, têm sequelas e ficam estressados e podem ter ansiedade pós-festejos juninos. Inclusive, tem calmantes que são dados nesse período para diminuir a ansiedade, aquele esconder deles quando se tem as bombas. É bom ter um calmante que a gente pode oferecer tanto antes quanto durante os festejos.
Esse é um período atípico com relação a nutrição animal e a vulnerabilidade com focos de estampidos. Quais as orientações do senhor, se o tutor do animal, o proprietário, como queiram, do animal, perceber algum sinal? Quais são os principais sintomas?
O principal sintoma é ele se esconder, ele ficar redio, às vezes agressivo, né? Isso é importante observar. Então, quem tem pets em casa, é importante não soltar. Se for soltar, procurar um lugar o quanto puder mais longe, mais distante dos cães. Soltar no meio rural é mais importante, porque na cidade a quantidade de pets é muito grande.
E porque existe uma lei já em vigor, né?
Existe uma lei em vigor, mas assim, não é impossível ter o controle de 100% de casa em casa, de residência em residência. Gente, como eu estou falando, culturalmente nós temos que nos adaptar em breve à diminuição da quantidade de fogos e se adaptar àqueles que não têm estampido, àqueles que só fazem, né, a aparência mesmo do fogo, inclusive.